O jornalista Eugênio Butti fala sobre o livro O Estado de Narciso, a comunicação pública a serviço da vaidade particular, no qual ele investiga o uso dos meios de comunicação pública para autopromoção política e propaganda ideológica. Confira. O que o senhor chama de narcisocracia?
O que eu chamo de narcisocracia é o poder do narcisismo, narcisismo da autoridade pública convertido numa forma de poder ou numa modalidade de domínio sobre a máquina pública e, portanto, sobre a sociedade que é alcançada pelos serviços prestados por essa máquina pública. É o poder da vaidade, a vaidade da autoridade pública como uma forma de exercício do poder, como critério de condução da máquina pública. É isso que eu designo narcisocracia.
Na sua opinião, qual é o papel da comunicação pública em uma democracia?
Quando nós falamos em comunicação pública, nós precisamos demarcar um pouco mais objetivamente esse conceito. Eu trabalho isto no livro para evitar ambiguidades e construções teóricas difusas, quase inacessíveis, de tão abrangentes que elas são. Eu chamo de comunicação pública aquela comunicação social para a qual concorre o dinheiro público, quer dizer, a comunicação feita com recursos públicos, com equipes de funcionários públicos, com equipamentos públicos, e que, sendo pública, observa e obedece o princípio constitucional da impessoalidade. Traduzindo isso um pouco melhor, é comunicação pública, aquela comunicação financiada pelo erário, pelos recursos públicos, que tem o dever de não ser partidária, de não ser personalista e de atender aos interesses do cidadão, segundo aquilo que o cidadão tem direito de saber. O que nós temos no Brasil é uma comunicação parcialmente pública, porque é uma comunicação financiada com recursos públicos, porém divorciada do princípio da impessoalidade. Ela é profundamente marcada pela vontade da autoridade de ficar bem na foto, de aparecer, de edulcorar a sua própria imagem, de elevar os seus índices de popularidade. Isso não é a finalidade do Estado e não pode ser, portanto, a finalidade de uma comunicação paga com recursos públicos. Isso é uma finalidade partidária. E aí os partidos políticos podem, e é natural, legítimo, que eles façam essa comunicação, mas não o Estado. E é isso que eu procuro afirmar e demonstrar nesse livro.
Existe uma confusão entre partido e governo que se reflete no discurso da comunicação pública no Brasil? Que problemas isso acarreta?
Há inúmeros problemas, eu conto alguns, listo alguns no livro. O que eu posso citar, por exemplo, é a interferência da propaganda, da publicidade oficial, que é um dos ramos da comunicação pública. Os outros são as emissoras públicas, por exemplo. A Voz do Brasil é uma comunicação pública. Mas, dentre o campo geral da comunicação pública, nós temos uma importantíssima que é a publicidade oficial dos governos, do Poder Executivo. Não estou falando da publicidade do Poder Judiciário, que faz, especialmente em período eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral faz propaganda na televisão. Eu não estou falando de propaganda do Poder Legislativo, que também tem as suas, mas a publicidade do governo, tanto do governo federal, como do governo estadual, como também dos governos municipais, as prefeituras. Essa publicidade, ela gera um efeito muito ruim, que é uma interferência no processo eleitoral. De que maneira? Como essa publicidade é feita não para informar, não para prestar um serviço impessoal, um serviço apartidário, mas ela é feita principalmente para elevar a popularidade de quem está no governo, seja quem for. Ela é feita para fazer com que a autoridade pública fique com uma imagem cada vez mais positiva. Ela acaba construindo um conhecimento, uma imagem, um discurso que vai culminar no processo eleitoral. Hoje se faz propaganda de governo no Brasil na televisão, no rádio e nos jornais, revistas, para preparar o terreno para uma boa campanha eleitoral.
Por que os governos gastam tanto com mídia?
Pelos dados que eu pude coletar nesse meu estudo e que estão no livro, o aumento de gastos de dinheiro público em publicidade de governos é um aumento generalizado. Ele acontece em todas as regiões do Brasil, nos três níveis da administração pública, a saber, nos municípios, nos estados e no governo federal, também no Distrito Federal, que é um caso bastante clamoroso, e ele acontece em gestões de todos os partidos, independentemente da coloração ideológica de cada um. Então, nós temos nessa prática uma unanimidade suprapartidária no Brasil. Agora, que o dinheiro é muito, não há dúvida nenhuma. O problema é nós teríamos que ter mais parâmetros para comparar no plano internacional, e aí na América do Sul há um aumento de gastos com esse tipo de comunicação na Argentina, na Venezuela, no Equador, mas o que eu considero pontos de distorção, mas além do problema do volume de dinheiro, talvez devesse ser usado em educação ou em saúde, além desse problema, há o problema do conteúdo dessas comunicações, que nunca elas são destinadas realmente a atender o interesse. Eu vou repetir, nunca, nunca. E isso nas propagandas de estado, de município, até quando essas propagandas falam da falta d'água, que é um caso que requer a comunicação pública para orientar a população, o teor da mensagem é dizer que as autoridades são muito competentes, que as empresas responsáveis pela gestão dos recursos hídricos são as melhores do mundo e que o cidadão pode dormir descansado, mesmo que na torneira dele não tenha uma gota d'água. É uma mensagem de construção de imagem, não é uma mensagem de orientação e de esclarecimento. Então, além do problema do volume de dinheiro, que é muito, existe o problema da qualidade dessa comunicação, que é clara, ostensivamente partidária. Ela não é uma comunicação de interesse público apartidário, de interesse público impessoal.